Boa noite a todos. Boa noite para vocês também que me acompanham através das redes sociais. Um beijão para vocês. Muito bem, meu povo. Vocês sabem que toda vez estou orando por vocês, todo dia, 4, 5 horas da manhã eu levanto, oro por vocês. Quando eu estou na igreja de quarta-feira, eu levo os pedidos comigo, tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós, amém? O que é esperança para você? Fala para mim. Esperança. O que é esperança para você, Léo? Fala para mim. Algo que você não alcançou, olha para esse algo e te dá esperança para conseguir. O que é esperança para você? Fala, Divaldo. Pronto. Esperança é motivação. Ok, tá bom. Oi, irmã, fala. Esperança é ver sua família salva. Tá bom. O que é esperança para você? Mais alguém gostaria de falar? Não? Olha, no dicionário, esperança significa o seguinte, ó, é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Esperança é confiança em uma coisa boa acontecer. Na religião, esperança é fé. Interessante, né? Essa é a definição no dicionário, ok? Esperança na Bíblia, o que é? Agora mudou o esquema, né? Esperança, meus queridos, de acordo com a Bíblia, é uma das 3 virtudes teologais. Que isso, pastor? Abre lá a Bíblia, eu vou explicar. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O capítulo 13 fala sobre o dom supremo, né? O amor, porque o amor é o próprio Deus. Por isso, o verso 8 diz que o amor jamais acaba. Lá no verso 13, Paulo diz assim, agora, pois, permanecem. Veja, não vai embora, não é um sentimento passageiro, tá bom? Permanece, tem raiz. Agora fica a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Porém, o maior deles é... Por que que é o amor? Isso! Por que que o amor é maior? É porque Deus é o próprio amor. Tá bom? Ok? Mas a esperança e a fé também são sentimentos, meus queridos, que movem aquele que adora o verdadeiro Criador. O maior deles é o amor... Mas a esperança, meus queridos, leva-nos a amar de forma... Então, hoje eu queria falar bem rapidinho para vocês algo a respeito da esperança. Quer ver um exemplo? Natan estava lá querendo arrumar emprego. Ele estava com esperança de que os seus currículos, que ele espalhou aí por São Paulo inteiro, ele estava com esperança de que alguém... chamasse, né? Tá bom? Ele estava com esperança. O que isso significa? A esperança e a fé andam juntas. E elas se fortalecem no quê? No amor. Olha que lindo, né? Por isso é um tripé da teologia, tá? Daqueles que estudam a Deus, meus queridos, a esperança, a fé e o amor formam essa trindade, ok? E por conta disso... Eu queria dizer para vocês que é impossível viver sem esperança. Até quem está esperando o ônibus no meio de uma greve tem esperança de que o ônibus não vai vir lotado o suficiente para poder entrar dentro daquele ônibus. Eu estudei aqui, meus queridos, em São Paulo, na década de 90. Lá em 1990, eu estava aqui em São Paulo. A gente vinha aqui na Praça Patriarca e pegava o ônibus, que era um Mercedão vermelho, para poder voltar para o colégio. Quem disse que a gente pegava o ônibus? Não pegava o ônibus, era alguém do ônibus que pegava a gente. Verdade, porque estava tão cheio, que alguém chegava e falava, não, aperta que a gente segura. E a gente ia com as duas mãos assim, na porta de trás, que era só uma porta de trás e uma porta da frente. A porta de trás segurando assim, e alguém segurando você. E você ia assim, na porta de trás. Encolhe, você encolhia, passava no viaduto e fazia assim, quantas vezes eu fui pendurado que a gente vinha aqui para o centro para poder voltar? Era uma aventura para poder voltar. Quando passava Ponte João Dias, é que dava para a gente entrar no ônibus de verdade. E às vezes ainda continuava tão cheio, que a gente falava para o motorista, para que eu vou descer por aqui mesmo. E a gente descia na padaria Fantástica, antigamente era, né? Padaria Fandário, não sei o que é hoje, né? Muito mudou. E ele parava assim, ele diminuía, entende? Porque parar, ele não parava mesmo de verdade, não. Ele diminuía o suficiente para você pegar e fazer assim, e você pulava fora e você tinha esperança de que você não ia se arrebentar tudo. A esperança, ela tem que fazer parte da nossa vida. Por isso eu quero que você abra a Bíblia no Salmo 130, versículo 5. Coloca lá para a gente, por favor. Salmo 130, verso 5. Já que a esperança tem que fazer parte da nossa vida, ela faz parte do tripé do verdadeiro cristão. Salmo 130, versículo 5, diz o seguinte, olha que lindo. Aguardo o Senhor, ou espero o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Em outras palavras, se eu estou esperando o Senhor e espero também na sua palavra, eu estou vivendo na esperança. O que é que eu estou esperando? O Senhor. E o que é que o Senhor diz para mim? Onde ele diz que é para eu esperá-lo? Assim, se eu preciso viver essa vida aqui nessa terra, enquanto Jesus não volta, eu preciso viver na esperança. Não é com esperança, é na esperança de que o Senhor controla e dirige minha vida. Assim, Léo, vai chegar já, já, e você vai ver quem vai ser o seu mentor para o seu TCC, vai ser aquela pessoa que você menos espera, mas foi Deus que reservou para você. E você vai ver que vai ser muito bom. Nossa, eu jamais pensei que essa pessoa ia me ajudar desse jeito. Mas você tem que viver a esperança. É o Senhor que tem que dirigir a sua vida. Viver na esperança hoje, meus queridos, é uma necessidade. Se a gente quer ir para o céu, tem que viver na. Mas eu vou mais longe ainda. Coloca lá para a gente Tito 2, verso 13. Tito 2, verso 13. Então, não é só viver na esperança. Agora eu tenho que aguardar a maior, mais especial esperança que existe. Ela é chamada na Bíblia de bendita, tá bom? Bendita, bem-aventurada esperança. Olha lá, Tito 2, 13. Nós precisamos viver aguardando a bendita esperança. Qual é a bendita esperança? Qual é a bendita esperança? De Jesus vai voltar, isso aí. Então, nós precisamos viver aguardando a volta de Jesus, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, não é só viver na esperança, mas aguardar a maior de todas as esperanças. Como eu acabei de dizer, o Léo tem uma esperança, mas a maior esperança que ele tem que ter é a bendita esperança, é o retorno do Senhor Jesus Cristo. Viver na esperança da manifestação da glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo é um pedido do próprio Deus. Existem pessoas que vivem sem esperança nesse mundo? Sim. Por quê? Porque não aguardam o retorno, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, algumas pessoas vivem sem esperança, então a esperança delas... Existe esperança? Sim, existe esperança no coração delas. Mas a esperança delas tem um outro naipe, tem um outro objetivo, um outro local. Nossa esperança é espiritual. Estamos esperando Jesus retornar. A esperança delas é local, é física. Então, eu espero conseguir dinheiro suficiente esse ano para casar. Eu espero conseguir reformar minha casa. Eu espero que o meu marido me dê uma geladeira no fim do ano. Eu espero que eu consiga passar no meu TCC. Eu espero que um dia meu cabelo cresça de novo. Muito difícil, mas às vezes acontece. Entenderam? Essas são as esperanças de normal, de gente boa, tal, que não rouba, que não mata. Entenderam? Mas a maior, a mais especial de todas as esperanças tem que ser a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí Jó, capítulo 11, versículo 18 a 20, agora sim, ele então esclarece como podemos viver com esperança. Primeiro, nós vivemos na esperança, agora com esperança. Vamos lá, Jó 11, verso 18 a 20. Sentir-te-á seguro, porque haverá esperança. Veja, por que que Jó estava seguro? Vocês sabem que Jó foi o cara que mais sofreu, biblicamente falando, na sua vida. Do dia para a noite, ele virou o homem ferida, né? Lembra disso? E era tão difícil ele coçar, porque tinha ferida até na ponta do dedo. Era tão difícil ele se coçar que ele pegava um pedaço de caco de telha e se coçava. Ah, que gostoso, porque ele não tinha condição de coçar, porque ele era todinho ferida da cabeça aos pés. Seus filhos morreram, todo o seu patrimônio foi roubado, levado, tomado. Ele perdeu todos os seus amigos, menos três. Qualquer dia eu prego sobre os amigos de Jó aqui, aqueles três não queriam como amigo, não. Mas disseram para ele, amaldiçoa Deus e morre, igual a esposa dele. A esposa dele disse assim, eu vivo contigo, você é um homem bom e tal, mas eu vou dizer uma coisa para você, você deve ter feito coisa muito ruim para Deus, amaldiçoa Deus e morre. Aí Jó, meus queridos, a Bíblia diz que ele se sentia seguro porque ele vivia com esperança. Na esperança, ele falava da esperança, ele participava da esperança. Agora, com esperança, ele aguardava a bendita esperança na vida dele. Ele, a Bíblia diz assim, olharás em derredor e dormirás tranquilo. Por que que ele dormia tranquilo? Esperança de que Jesus ia cumprir a promessa dele. Quantas pessoas hoje precisam de remédio para dormir? Por quê? Ah, depressão, tudo bem, eu entendo que doença, tá, tudo certo. Mas, meus queridos, tudo tem uma raiz. Qual é a raiz? A falta. Que coisa, né? Verso 18, né? 19 agora. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos procurarão obter o teu favor. Verso 20. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá. A sua esperança será o render do Espírito. Meus queridos, Jó tinha certeza absoluta de que o seu Redentor vivia e voltaria para resgatá-lo. Ele já não tinha mais o que esperar dos amigos, da família, dos seus bens. Ele não tinha mais esperança em nada, porque tudo isso na vida dele deixou de existir. Os três amigos que sobraram diziam assim para ele, mas você deve ter feito coisa muito feia. Você deve ter feito coisa errada demais. Deus está te castigando. E ele dizia assim, para, porque vocês estão falando bobagem. Eu vivo com esperança de que o meu Redentor vai me resgatar. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Que esperança ele tinha? Eu não preciso de nada nesse mundo para poder ter certeza de que o Senhor vai mudar a minha sorte. E mudou ou não mudou? Que coisa linda, gente. A sorte de Jó foi mudada por causa da... Será que eu estou falando para alguém nessa noite que está temeroso por causa da falta de esperança, das coisas que acontecem no futuro, da falta de dinheiro, da falta de perspectiva, da falta de saúde? Esperança, remédio e a solução que Deus propõe. Viver com esperança muda a nossa vida. Viver com esperança muda a nossa vida. Aí, então, se você quer ser feliz para valer, além de você viver na esperança, aguardando a maior de todas as esperanças, viver com esperança diariamente, como Jó o fez, para não esmorecer mesmo no meio das maiores dificuldades, Deus então pede para você, 1 Tessalonicenses 5, verso 8, se você é meu filho, você vai viver por causa agora da esperança. 1 Tessalonicenses 5, verso 8, nós, porém, que somos do dia, que somos do Senhor, que somos de Deus, sejamos sóbrios, equilibrados. Não é fácil ser equilibrado no dia de hoje, né? Eu estava andando tranquilo, feliz da vida, na radial, olhando lá na frente, tudo parado. Eu, devagarzinho, porque eu estava sem pressa, estava tudo parado mesmo lá na frente. De repente, bateu assim a mão, um motoqueiro querendo passar. Do lado direito tinha uma pista inteira livre, mas ele queria passar onde eu estava. Eu falei, meu amigo, tem a pista do lado? Ele parou a moto e queria brigar comigo. Eu falei, você vai ficar querendo sozinho? É, sai aqui para fora. Eu falei, para quê, meu amigo? Você já não passou? Eu não estou com pressa. Você está com pressa? Pode ir embora. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje em dia nós precisamos ser equilibrados. As pessoas hoje não são mais equilibradas, não. Só porque eu estava lá no lugar que ele queria passar, ele acabou, queria brigar. mostrou o dedo, tirou o capacete. Isso porque eu não respondi nada para ele, hein? Aí ele foi, correu lá onde estava tudo parado, parou na minha frente, saiu da moto. Falei, vem! Falei, vou não. Vem! Vou não. Por que você quer que eu vá aí, filho? Sobriedade. Revestindo-nos da couraça da fé, olha lá, e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O capacete aqui, meus queridos, era uma parte que protegia a cabeça, a nossa mente. É importante a gente entender essa aplicação. Hoje em dia, as pessoas não querem mais a esperança protegendo a sua mente. Então, para elas, porque o cara não conseguiu passar onde ele queria, ele vive sem esperança. Por quê? Se eu tivesse uma arma, pá, 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 três tirinhos, acabou. Vai embora para casa agora. Não é verdade? Não é assim hoje? Veja, geralmente eu fico bravo no trânsito. Minha esposa sabe disso. E hoje eu estava tão zen, sossegado. Parecia que eu tinha tomado um remedinho hoje. Estava assim, tranquilo, pensando que eu ia conversar com o abençoadinho aqui, pensando em outras coisas que estavam para resolver. Sabe, irmãos, tem certas pessoas neste mundo, e não são poucas, que vivem sem esperança. Mas nós devemos viver por causa da esperança. A esperança aqui, a tradução é a volta do Senhor. Nós precisamos viver por causa da esperança. O objetivo maior é estar naquele último dia salvo. Então, por causa da esperança, eu não saí do carro. Por causa da esperança, eu falei para ele, cara, vai embora. Por causa da esperança, eu pedi desculpa para ele e peguei e taquei o carro bem aqui, assim, quase batendo assim na guia. E ele mesmo assim queria brigar. Por causa da esperança, eu não briguei. Por causa da esperança, eu fiquei quieto. Entendem? Eu tenho um testemunho a dar. Eu tenho uma vida para viver. Eu tenho uma função que Deus me concedeu, o privilégio de fazer, de realizar, enquanto eu estiver aqui nessa terra. Ele pegou, colocou o capacete, mostrou o dedo mais uma vez, foi embora. Aí lá na frente, aí tinha lá uma rota parada na frente. E eu passei, olhei assim para ele, eu não aguentei. Filho. A gente tem que viver com esperança, mas não pode deixar de ser feliz, né, irmãos? Ai, meu pai. A gente pensa e às vezes a gente peca, né? Mas não é verdade? Lá na frente... Estava todo o trânsito parado por causa de uma rota, né? O cara, sei lá o que tinha acontecido, ele estava atravessado. E vocês sabem, né? Rota tira primeiro e pergunta o que aconteceu depois, né? Aí o cara passou. Aí parou, silenciou. Aí chegou a minha vez de passar. Quando eu passei, ele estava lá. Ele olhou assim. Eu acho que isso foi a resposta de Deus, sabe? Gnaldo, você vive com esperança. Ó, quem vive sem esperança. Quem não tem visão do futuro, sabe? Eu acho que Deus permitiu parar para ver se ele se acalmava, sabe? Porque, nossa, uma pessoa dirigida daquele jeito, ou ela mata ou morre. É complicado, né? É aquilo que eu falei, você já pensou se eu tivesse uma arma? Ele tinha morrido. A troco de quê? Só porque eu estava no caminho que ele não queria, ele bateu no meu carro, pá, pá, pá. E se fosse um cara que tivesse uma arma? Achando que ele estava ameaçando. Nós precisamos viver por causa da esperança. E viver por causa da esperança é bom, irmãos. É bom viver por causa da esperança. Eu queria terminar. A Esther vai cantar de novo? Vai? Vem cá. A Esther vai cantar. E a gente precisa viver na esperança, aguardando a esperança, com esperança e por causa da esperança. Sabe por quê? Porque o retorno de Jesus Cristo é inevitável. Ele vai acontecer, gente. Só que a diferença é que quando ele acontecer, se eu estiver vivendo na esperança, aguardando a esperança, com esperança, por causa da esperança, o meu futuro será garantido para nunca mais tentar aquilo que me fez ter. Nós vivemos uma terra onde nós somos peregrinos, ou deveríamos viver como. Por isso, enquanto Esther canta, feche os seus olhos e se consagre a Deus de novo. Nosso querido e santo Deus, louvado seja o Senhor por tanta bondade ao nos conceder a tua palavra como nosso tesouro, onde ela guarda o tesouro maravilhoso da esperança do retorno de Jesus. Nesta noite, queremos viver na esperança, com a bendita esperança, pregando, falando da esperança, para que a esperança se torne realidade na nossa tua bondade. Por favor, retorna logo a essa terra e dá-nos o privilégio de vivermos para sempre com o Senhor. É o nosso pedido e a nossa esperança, em nome de Jesus. Beijão, um abração para todo mundo, vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais, vocês que estão aqui conosco, que Deus os abençoe muito. Fica com Jesus, se Deus quiser, até sábado. Tchau.